Resumo semanal de notícias do Brasil de Verdade. Produção e apresentação, Lorenza Agostini. Marco Legal do Saneamento completa um ano. O novo Marco Legal do Saneamento completou, na quinta-feira, dia 15, um ano desde a sua sanção pelo presidente Jair Bolsonaro. A meta do governo federal é alcançar a universalização dos serviços de saneamento básico até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Desde a sanção do Marco Legal, foram realizados 4 leilões para concessão de serviços de saneamento em Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, sendo o último com maior volume de investimento privado, 29,7 bilhões de reais. Todos eles contemplam sistemas de esgotamento sanitário. Inova Grafeno. O Programa de Inovação em Grafeno, conhecido como Inova Grafeno, foi criado no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação como uma das estratégias estruturantes da Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia e vetor para o desenvolvimento do grafeno. Além da promoção da inovação na indústria brasileira, a iniciativa assegura autonomia tecnológica em setores de alta tecnologia. O programa Inova Grafeno será coordenado pela Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Teste produzido com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações detecta Covid em 15 minutos com a amostra da saliva. Um teste produzido por pesquisadores brasileiros com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações detecta contaminação pela Covid-19 em menos de 15 minutos, por meio de uma amostra da saliva. Além disso, o novo equipamento é de baixo custo e pode ser acoplado a um aparelho de telefone celular. Por meio de um leitor USB conectado ao celular, o paciente deposita em um chip descartável uma gota de saliva. Depois, é só abrir o aplicativo e verificar o resultado. A eficácia do teste é a mesma que a do RT-PCR, que retira a mucosa do nariz para avaliação e é considerado pela comunidade médica o mais eficaz. O INPE divulgou nota de esclarecimento sobre divulgação de dados sobre incêndios e queimadas florestais. A nota informa que os estudos e divulgação de dados sobre incêndios florestais e queimadas não deixarão de ser realizadas pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O trabalho e as responsabilidades da unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações não sofreram e nem vão sofrer qualquer alteração. Há 60 anos, o INPE, MCTI, é referência internacional em pesquisas espaciais, georreferenciamento e estudos climáticos e conta com uma equipe de pesquisadores altamente qualificados. Novo ensino médio começa a ser implementado gradualmente a partir de 2022. Com carga horária maior e diferentes possibilidades de formação, o novo ensino médio começa a ser implementado nas escolas públicas e privadas do país a partir de 2022. Esse modelo traz uma nova organização curricular e a ampliação da carga horária mínima, das atuais 800 horas para 1.000 horas anuais. Contempla as aprendizagens essenciais e comuns a todos os jovens e a oferta de diferentes possibilidades de escolha aos estudantes, a partir dos itinerários formativos, incluindo a formação técnica e profissional, de forma a aprofundar conhecimentos e ajudar na inserção dos jovens no mercado de trabalho. Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, fala da expectativa do Ministério para os próximos meses. O objetivo do Ministério para 2021 é contratar 100 bilhões de reais em investimento privado. Além da transferência dos ativos, a pasta trabalha para concluir obras inacabadas e entregar obras públicas importantes. O objetivo é finalizar o ano com 100 empreendimentos entregues pelo país e superar 2 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, duplicadas e reconstruídas.
Então nós vamos ter agora no segundo semestre o leilão da BR-63, leilão de mais de uma dezena de terminais portuários, incluindo o STS 08 e 08A, que são os terminais de líquidos da Lamoa, no Porto de Santos. Vão ser o maior leilão de arrendamento portuário da nossa história. Então, os leilões que nós vamos fazer agora são todos leilões superlativos, né? E aí nós teremos o maior leilão de rodovia da nossa história. Faremos a primeira privatização portuária da nossa história, que vai ser a do Porto do Espírito Santo. E essa é uma preparação para o leilão que virá na sequência, que é o do Porto de Santos. Vai ser a maior desestatização portuária da nossa história, vai ser um dos grandes leilões de desestatização do Brasil, uma grande privatização, sem sombra de dúvida. Teremos também, até o primeiro trimestre do ano que vem, o leilão de mais 16 aeroportos, finalizando aí então a transferência de ativos da rede Infraero para a iniciativa privada, e aí nós vamos incluir Congonhas e Santos Dumont. Além dessa transferência de ativos para iniciativa privada, além desses leilões superlativos, nós vamos fazer aí, continuar essa tarefa de concluir obras que estavam inacabadas, de entregar obras públicas importantes, pontes, duplicações de rodovia. Estamos estruturando aí um grande programa de manutenção rodoviária para melhorar a qualidade das nossas rodovias, né, vindo com uma manutenção funcional numa extensão relevante de malha. Então é isso que a gente pode esperar, além do programa de modernização das rodovias, do Inova BR, onde a gente vai aproveitar o estoque de capacidade que nós temos dentro das concessões existentes para trazer novos investimentos.
Valor da produção agropecuária de 2021 é estimado em R$1,99 trilhão. As lavouras representam 753,2 bilhões e a agropecuária 346,2 bilhões. 232 atletas brasileiros vão disputar medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Mais de 95% dos esportistas que vão ao Japão recebem bolsa atleta para que possam se dedicar à preparação para os Jogos. Brasil superou, na sexta-feira, dia 16 de julho, a marca de 120 milhões de doses da vacina Covid-19 aplicadas. A primeira dose chegou a 50,6% da população acima de 18 anos, que são mais de 160 milhões de pessoas no país.